As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O bloco de partos e a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes estão fechados há 5 dias, precisamente desde a manhã da última sexta-feira. Estão em causa evidentes transtornos, desde logo para as grávidas, que devem procurar outras unidades hospitalares em caso de extrema necessidade, em particular se entrarem em trabalho de parto. Ao contrário do que tem acontecido nas últimas semanas, onde aquelas especialidades encerraram 3 dias em cada 2 semanas, eis que este período colocou mais limitações no acesso aos serviços, sem que tenha sido avançada qualquer explicação fundamentada pelas entidades competentes. Recorde-se que a reabertura da maternidade está marcada para as 9 da manhã desta quarta-feira. A direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos demitiu-se em bloco. Nuno Cruz e Gabriel Neves, respectivamente presidente e vice, confirmaram este cenário em conferência de imprensa que decorreu no quartel daquela corporação, ao mesmo tempo que denunciaram ameaças a bombeiros, situação que, garantiram, já fez com que alguns operacionais entrassem em baixa. É este, assim, mais um capítulo da forte polémica em que os bombeiros voluntários estão mergulhados. De um lado está a direção da associação, que entrou em funções em maio último, e do outro o comandante José Pereira. Na citada conferência de imprensa, Nuno Cruz começou então por assegurar que desde que os órgãos sociais tomaram posse, houve resistência interna a algumas medidas que estavam em perspectiva e por isso foi decidido não renovar a comissão de serviço do comandante.
Esta direção tomou posse em maio do ano passado, com um projeto novo, um projeto diferente daquilo que teriam sido os projetos dos anos anteriores, um projeto de evolução, um projeto de crescimento, um projeto em que se pretendia, acima de tudo e fundamentalmente, criar na associação uma nova visão mais moderna, mais aproximada daquilo que as exigências dos tempos atuais exigem. E com vista à prosecução desse projeto, criou esta associação um conjunto de novas ideias, de novos procedimentos, no sentido de não só manter e potenciar aquilo que era a capacidade de intervenção e socorro que a associação tem, mas também, simultâneo, poder, de uma ou de outra forma, potenciar aquilo que seria um crescimento económico, que seria e é, em todos os momentos, fundamental para que possa haver capacidade de investimento e capacidade de desenvolvimento na associação. E desde o momento em que tomámos posse, sentimos, em muitos momentos, grande dificuldade em conseguir levar à frente esse nosso projeto. E, estranhamente, grande dificuldade interna, ao contrário daquilo que seria expectável. Por essa mesma razão, entendeu a direção, em reunião, não renovar o mandato do Sr. Comandante, que terminou em 19 de dezembro de 2023.
Gabriel Neves abordou depois a situação financeira da associação, classificando-a de muito precária. Nesta altura, já há 52 profissionais no quadro de recursos humanos, o que se traduz em gastos de 1 milhão de euros ao ano em salários. Entretanto, na base da polémica, estarão rendimentos não declarados dentro da corporação. O dirigente fala mesmo em possível fraude fiscal e disse que o caso está entregue ao Ministério Público.
Ora, o que é que esta direção constatou? Desde 2018, e não fomos ver mais para trás, porque isto é uma prática comum, eu posso-vos adiantar que 6 bombeiros da associação desde 2014 a 2023, só esses 6 bombeiros receberam cerca de 360 mil euros, sem declarar, os mesmos 6 bombeiros, mas desde 2018 até outubro último, que é o mês em que temos a contabilidade fechada, a associação pagou aos bombeiros, a título de compensação de serviço voluntário e aos cobradores de cotas, que estão na mesma situação, qualquer coisa como 466 mil euros. Números redondos. Estimamos que, com o fecho das contas em 2023, esse número andará muito próximo de 500 mil euros. Ora, perante o fundado receio de que estes factos possam consubstanciar fraude fiscal, não hesitamos, com esta suspeita, de comunicar, e essa peça já foi entregue na Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público analisará e entenderá se se trata ou não de fraude fiscal ou o futuro que isso irá ter. Agora, esta direção de modo nenhum podia compactuar com a continuação de situações que poderão ou poderiam relevar criminalmente.
As acusações foram ao ponto de Nuno Cruz assegurar que há bombeiros que são ofendidos e ameaçados, bombeiros que estão de baixa, com Gabriel Neves a querer deixar claro que os operacionais são ameaçados pelo grupo que apoia o comandante.
Acontece que neste momento a associação vive tempos conturbados. Esta associação vive cá dentro. Há um afastamento entre os bombeiros, é um facto. Há um clima de tensão interna muito grande. Há bombeiros que são ofendidos, há bombeiros que são ameaçados, há bombeiros já neste momento de baixa, portanto, há todo um conjunto de dificuldades internas que se vão criando e que, na nossa visão, se vão agravar e se vão continuar a criar mais. E
bombeiros de baixa e ameaçados pelo grupo que está a apoiar o Sr. Comandante.
Sim, eu penso que isso é claro, acho que as pessoas percebem isso. E no sentido de da forma possível, colocar um travão a esta situação, e porque esta direção, ao contrário do que já foi dito e escrito, anda à procura de protagonismo, ou taxa, ou o que seja, porque nós estamos aqui a despender horas da nossa vida, estamos aqui a despender cansaço, estamos a despender muito esforço para conseguir levar à frente aquilo que é o projeto, pro bono, como todos sabem, não retiramos absolutamente nada disto, senão mais complicações, mais dificuldades e, sobretudo, muito cansaço, porque isto não é fácil, e quem preside ou dirige associações destas, nomeadamente uma desta direção, desta dimensão, terá com certeza essa consciência. Entendeu a direção, por unanimidade, esta direção redigiu uma carta que será enviada ao Presidente da Mesa da Assembleia. Esta direção hoje demite-se em bloco.
Polémica nos bombeiros de Torres Novas, direção da Associação Humanitária demitiu-se em bloco e denuncia ameaças a operacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estalou o verniz na recente reunião da Câmara de Tomar, quando se abordou a questão relativa ao concurso para a admissão de assistentes operacionais na área da educação. Ficou criado um clima de suspeita e suposto favorecimento com troca de insinuações entre duas forças representadas no Executivo. Tudo começou quando Lourdes Ferro Mal, vereadora do PSD, quis saber como está a decorrer o processo de integração de dois assessores de eleitos socialistas, profissionais esses que concorreram precisamente para o quadro de assistentes operacionais. Sem nunca se referir aos nomes de Joana Nunes, ex-adjunta de Anabela Freitas e de António Graça, do apoio à vereação, Lourdes Ferro Mal disse mesmo que ambos foram incluídos no mencionado concurso.
Como é que está a decorrer a integração de dois elementos que fizeram funções de assessoria nesta Câmara, elementos que têm a licenciatura e até possivelmente mestrado, e que foram incluídos num concurso de assistente operacional na área da educação, em julho de 2023. Portanto, estas funções para a qual abriu este concurso pressupunham que os candidatos tivessem trabalho, experiência profissional na área, funções exercidas na área da educação, portanto, ao nível do assistente operacional. Portanto, foi permitido que e foram incluídos estes ex-colaboradores, ex-assessores, portanto, nem sei bem o termo, a saber como é que está a decorrer a integração dessas pessoas, se está a correr bem ou se irão para outras funções que, entretanto, se calhar estariam subjacentes a este concurso.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, acusou Lourdes Ferro Mal de populismo e classificou como baixa a intervenção da social-democrata. Também, sem nunca se referir aos nomes em causa, o eleito do PS diz que o PSD tem muito pouca moral para falar sobre este tipo de coisas, confirmando que um dos visados abdicou de um salário 3 vezes superior para trabalhar agora como assistente operacional, enquanto que o outro continua em funções de assessoria. Hugo Cristóvão assegurou que os concursos são todos limpos e sem interferência de presidente e vereadores, questionando se os sociais-democratas podem dizer o mesmo de governações anteriores.
Todos percebemos o que é que acabou de tentar fazer. Tem que dizer. E lá voltamos ao populismo e àquilo que é baixo. Muito baixo. Primeiro, ninguém foi incluído em nenhum concurso. Os concursos são livres, são publicados, e as pessoas que se entendem, que têm as qualificações para o fazer, fazem. E tomam opções e seguem o seu caminho. Ninguém pode proibir alguém de concorrer a um concurso. Um concurso para assistente operacional tem como principal e quase único requisito ter o 12º ano. Ponto. O resto são... Enfim, aquilo que aqui fez é muito baixo. E de um partido com muito pouca moral, até, nesta casa, sobre esse tipo de coisas. Que fique claro, ninguém aqui tem qualquer interesse... Porque houve muita coisa implícita, né, nesse comentário. Ninguém aqui tem interferência em concursos. Que fique claro, também, ninguém foi colocado em concurso nenhum. As pessoas que entendem concorrer entendem. Sim, houve duas pessoas que antes, na verdade, só uma delas é que, mas já lá chego, estavam sessões ou funções de nomeação e, portanto, confiança política. Entenderam, ou pelo menos uma delas entendeu, ter uma mudança na sua vida. Abdicou de um salário que era para aí 3 vezes mais para ir ganhar como assistente operacional. É uma opção. Ninguém pode impedir de fazer isso. E, efetivamente, está numa escola como assistente operacional. Foi o concurso para o qual ganhou, quer dizer, estava em, não sei, nem sei qual era o lugar, em 5º ou 6º. Só que nas escolas, de facto, a velocidade com que as pessoas entram, portanto, os concursos são quase sempre esgotados. No último tinha 30 e tal pessoas e entraram todas. Foram entrando à medida que outros se vão reformando. E portanto foi o que aconteceu. A uma pessoa, a outra, quando foi chamada, não quis. Portanto, mantém-se nas mesmas funções que tinha. As insinuações subjacentes, de facto, aqui deste lado não pegam de certeza. Que fique claro, os concursos que existem nesta casa são todos limpos. Não há vereadores, não há presidente a participar em concursos e a escolher pessoas. Podem dizer o mesmo da governação anterior?
Polémica e suspeitas em torno de concursos para a Câmara de Tomar. Hugo Cristóvão garante que os procedimentos são todos limpos e sem interferências e questiona se o PSD pode dizer o mesmo sobre o passado.
Rádio R, informação.
Os Serviços de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana detectaram uma descarga ilegal permanente de resíduos de uma pedreira na água do rio Arunca, em Pombal, afluente do rio Mondego. As autoridades realizaram diligências que permitiram detectar, na localidade de Albergaria dos 12, a origem da causa da contaminação. Após contacto com o responsável da empresa em causa, foi possível colocar cobro à referida descarga para o meio hídrico, de forma a minimizar os seus efeitos. Desta ação, resultou a elaboração do expediente contra a Ordem Nacional Ambiental muito grave, remetido à administração da região hidrográfica do centro da Agência Portuguesa do Ambiente. Em nota de esclarecimento, o Comando Territorial de Leiria refere que está fortemente empenhado no sentido de sensibilizar e zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à conservação e proteção da natureza e do ambiente. O Centro de Bem-Estar Social de Valdonas, coletividade do Conselho de Tomar, comemorou 35 anos de existência. Assim aconteceu numa programação que contou com a realização de um convívio e ainda de uma homenagem, a título póstumo, a Álvaro Dias, um dos sócios fundadores da coletividade. Manuel Carreira, presidente da direção, apelou à participação dos jovens da localidade nos corpos sociais, pois os atuais elementos estão já há demasiado tempo a garantir a manutenção do centro, advertiu. O dirigente recordou que as instalações do Centro de Bem-Estar Social funcionam de terça a domingo com serviço de bar e de restauração, garantido por uma das associadas. Os atuais corpos diretivos têm levado a cabo diversos trabalhos de manutenção no edifício a nível da cobertura e das paredes.
A associação, pronto, está bem. Temos agora este evento que até temos bastante sócios e temos a aderir a bastante sócios, que é bastante bom. Vamos ter também a nossa festa anual de Valdonas, que será no dia 28, 29 e 30 de junho. E fazemos o nosso tradicional lanche de Natal também. É os eventos mais, pronto, às vezes aqueles almoços, jantares, mais de grupos. É mais isso.
Mas tem um bar a funcionar todos os dias?
Temos o bar, sim, menos à segunda-feira. Que, pronto, quem está a tomar a gerência é uma das sócias e faz parte da direção, que é a Carla. Pronto, e respira, pronto. Vem muita gente, mesmo a comer ao sábado aqui as tradicionais tripas. Também faz uns almocinhos.
Acaba por dar vida à qualidade.
Sim. Vêm muitas pessoas de Tomar que, pronto, procuram vir mesmo comer, pronto, como eu disse anterior, as tripas. Gostam mesmo de vir, pronto. É uma coisa que aqui na cidade que não faz, pronto, muito.
Em termos de instalações, até estão bem servidos, digamos.
Sim. A gente tem, pronto, temos feito aí as obrazinhas, pintámos agora aqui este salão onde a gente vamos almoçar. A casa aqui, a parte do restaurante também do centro. Pronto, temos feito aí umas obrazinhas.
Centro de Bem-Estar Social de Valdonas, em Tomar, assinalou 35 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A apostar-se no futuro dos jovens. Foi desta forma que Paulo César Luís, presidente em exercício da Câmara de Vila de Rei, justificou o investimento que o município está a fazer na área da habitação a custos acessíveis, sendo que em recente formalização de acordo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, ficou a certeza da construção de mais 5 fogos na urbanização do Val Galego, no investimento a rondar os 717 mil euros e que se junta aos 30 outros fogos que também tinham ficado fechados neste processo.
É, no nosso entender, no nosso caso, a segunda fase daquilo que é o investimento público em habitação. Será precisamente no mesmo local onde já temos previsto, dentro do concurso lançado, e para os 30 fogos a custos privados, também em parceria com o Iru. Estamos a falar de habitações com cerca de 105 metros quadrados, com terrenos de 300 metros quadrados, onde tem logrador, ou seja, estamos a falar em habitações onde se pretende fomentar a ficção com pessoas, também dar a possibilidade aos nossos jovens que estão a viver em família, são T3, ou seja, todas as habitações têm 3 quartos, mais sala, mais cozinha, mais 2 casas de banho, ou seja, estamos a apostar no início de vida dos nossos jovens e também naqueles que nos procuram para uma oportunidade de emprego e uma oportunidade de vida.
Portanto, são 5 moradias isoladas na mesma zona, urbanização de Val Galego, é isso?
Exatamente, 5 moradias na parte norte daquilo que é a zona, aquilo que é o Val Galego Zona 3, muito próximo de onde são os apartamentos que estamos já a edificar.
Como é que está, em termos de construção, como é que já está essa obra?
Nós lançámos o concurso, já está a entrega empreitada, vamos iniciar as obras nos próximos dias, a consignação também já está marcada e é nos próximos dias, pelo que estamos bastante confiantes, quer pelo andamento de todo o processo, quer pela conclusão e dar ao público a possibilidade de adquirirem as casas e de se fixarem.
Câmara de Vila de Rei a apostar nas habitações a custos acessíveis, segunda fase do protocolo com o Iru, configura na construção de mais 5 fogos na urbanização do Val Galego.
Rádio Earth, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, na minha nota do dia, dar de ser carnaval, o tema que vos trago é muito sério, que nunca penso dar. A verdade é que sempre as mentes estavam em constante evolução. E sempre vi essa evolução como um caminho, um futuro mais elevado e nunca pensei que pudéssemos padecer de um retrocesso, quer de mentalidade, quer um retrocesso civilizacional. Há 2 anos fiquei chocada em ouvir uma jovem a conotar-se como antifeminista. Falo-vos de Rita Matias, a única mulher eleita para a Assembleia da República pelo Chega. A menina Rita Matias, na minha ótica, revela um claro desconhecimento histórico e desprezo total por todas as batalhas que as mulheres travaram para que esta menina possa vir dizer os dislates que prefere. É profundo o insulto a todas aquelas que morreram em nome desta causa. É um desrespeito para com a sua memória. Falar em direitos da mulher é também falar-se de combate à violência doméstica. Em 2023, registámos 38 tentativas de homicídio a mulheres, das quais 25 consumadas. Mas também a falar-se de mutilação genital feminina. Em 2023, registámos 223 casos. Mas também das demais questões da máxima pertinência, como a violência obstétrica, as desigualdades salariais e da proteção do emprego durante a gravidez. Todas estas questões integram qualquer agenda feminista. Mas Rita Matias é antifeminista. Analisando a posição mais friamente, não me deveria chocar. Falamos de um partido extremista, populista, que à semelhança dos demais partidos populistas de direita, corporizam movimentos de retrocesso no que diz respeito ao género e à sexualidade. Aliás, as suas propostas pautam-se por reafirmar o valor da família nuclear heteronormativa, rejeitar a educação sexual e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Enfim, promover o retrocesso da mulher ao lar e às suas funções tradicionais. Assim, não é de estranhar que André Ventura tenha afirmado cortar os fundos destinados à igualdade de género para os dar às forças de segurança e aos ex-combatentes. Obviamente que aqueles que garantem a nossa segurança precisam de ser melhor protegidos e remunerados. Mas será justo deixar de proteger as mulheres que sofrem violência doméstica, que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade, deixá-las desamparadas? Pois é que esta verba também se destina a esses casos. Estamos, nos dias de hoje, a falar de direitos alcançados que corremos um sério risco de voltarem a ser restringidos. Falemos, por exemplo, do aborto, ou melhor, da interrupção voluntária da gravidez. O aborto era proibido em Portugal, independentemente do contexto, até 1984. Nesta altura, ocorriam entre 100 mil a 200 mil abortos clandestinos por ano, dos quais 2% terminavam na morte das mulheres. A mulher que pretendia abortar fazia-o em Espanha ou em supostas clínicas sem condições e sob práticas médicas questionáveis. E sim, muitas deixavam lá, para além de muitos contos e euros, também deixavam lá as suas próprias vidas. Em 2015, por virtude do referendo, foi legalizado e até aos dias de hoje qualquer mulher pode recorrer à interrupção voluntária da gravidez, indesejada até às 10 semanas. Mas parece que este direito agora está em risco. Não permita a ascensão de partidos que não respeitam as mulheres, que não respeitam os direitos das mulheres. Não se deixe manipular e enganar. Leia os programas eleitorais e dia 10 de março vote em consciência. Não permita que o populismo tenha lugar na nossa Casa da Democracia. Muito obrigada e uma boa semana a todos.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.